Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Muito bem, gente, agora são 7h01, estamos chegando para mais edição do Mais Saúde, neste sábado, hoje, dia 13 de julho, dia do engenheiro sanitarista, olha aí que bacana. Bom dia a todos vocês também que são fãs do rock. Afinal de contas, hoje comemora-se o Dia Mundial do Rock. Claro, e aqui ao nosso lado, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró, a quem eu dou o meu bom dia, bom dia, bom dia, Nay. Seja bem-vindo ao Mais Saúde.
Bom dia! Bom dia para você que está em casa, se espreguiçando nesse tempinho gostoso. Bom dia para você também que já saiu de casa, tá indo trabalhar, tá indo fazer sua feira. Liga, mantém o rádio aí, porque hoje o papo tá para lá de especial, né? Hoje nós vamos conversar com a Genor Neto, nosso maratonista especial, né? Eu acho que aqui em Ilhéus ele é conhecido, né, como o cara que ultrapassa as grandes barreiras aí da vida. Porque a Genor tem esclerose múltipla, mas ganha todos os desafios aí que essa doença decide passar para ele. Estamos aqui também com Poliana, nós vamos falar sobre a corrida, né, que vai acontecer no dia 4 de agosto. Eu vou falar com vocês mais detalhadamente. E aqui do meu lado tá a cabeça, nosso amigo Vinícius Mendonça. Bom dia, Vini.
Bom dia, galera. Hoje aguardem que a entrevista vai ser fantástica, não que as outras não sejam, mas essa me pegou assim, desprevenido, porque eu aprendi muito a respeito do assunto e a gente vai ter um feedback da própria pessoa acometida. Aguardem. Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia, bom dia. A gente vai seguindo com o nosso Mais Saúde até às 8 da manhã. E a partir de agora, a gente traz as notícias que foram destaque durante toda a semana, tá bom? São 7h03.
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Olha, gente, internações por queimaduras de fogos de artifícios crescem na Bahia entre 2021 e 2023. O estado é o terceiro com mais caso em jovens, hein? A Bahia registrou um pequeno aumento no número de internações por queimaduras de fogos de artifício entre os anos de 2021 e 2023. Os dados foram obtidos pela reportagem do Bahia Notícias, através do levantamento da Secretaria de Saúde do estado da Bahia, por meio das informações hospitalares do SUS. O estudo traz informações das quantidades dessas internações na rede pública estadual em cada ano e em cada mês, mas sem contar o período do São João, considerado por especialistas um dos mais incidentes. O maior número obtido foi em 2023, com 68 casos contra 62 em 2022 e 55 em 2021. Foram registradas 13 novas internações durante todo esse período. Antes, no ano de 2020, foram obtidos cerca de 82 hospitalizações por queimaduras. E em 2009, um total de 142, viu? Olha, a mortalidade por vírus respiratório em crianças segue alta, aponta Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou na última quinta-feira o boletim Infogripe, que apresenta dados da mortalidade por síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas. De acordo com o levantamento, a doença ainda está em alta, decorrente à grande circulação de vírus sincial respiratório. Segundo o estudo, via Agência Brasil, a SRAIC, durante as últimas 8 semanas, foi igual na faixa infantil de 0 a 2 anos e em idosos no Brasil. Na população idosa, porém, foram destacadas as mortes relacionadas ao vírus da gripe, a influenza A e a Covid-19. Os 6 estados que mais mostraram no aumento de casos de síndrome foram Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Roraima e São Paulo. Já outros estados do Centro-Sul constataram uma estabilização ou interrupção no crescimento do número de casos VCR e influenza A. E a gente finaliza aí os destaques da semana com a notícia triste, né? Porque sobe para 6 o número de mulheres que acusam médicos de abusos sexuais na Bahia. Já são 6 as mulheres que acusam um médico de abuso sexual durante consultas em Itabuna. O acusado, identificado como Antônio Mangabeira, negou as acusações. A Polícia Civil informou que os 6 casos são investigados em inquérito, que deve ser concluído em 30 dias. Câmeras de segurança do consultório são analisadas. Segundo a TV Santa Cruz, no ano passado, 3 denúncias de importunação sexual contra o profissional foram registradas na polícia. Na última terça-feira, dia 9, a agente de saúde Romilda de Jesus procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Deane de Itabuna, e registrou um boletim de ocorrência contra o médico. Para você ligando o rádio agora, muito bom dia, vamos que vamos, porque a gente tá nesse clima gostoso de sábado e você já sabe, esse é o nosso Mais Saúde. E agora, chegou a hora daquele momento fitness.
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça, no momento do fitness.
Ok, Vini, chegou a nossa hora e vamos dando aquele giro aqui pelo nosso Instagram para atender os pedidos aí dos seus ouvintes, a galera que está sempre mandando aquele recado e quer tirar suas dúvidas. E a gente, claro, tira tudo isso a partir de agora no Mais Saúde. E a gente começa tirando a dúvida da Tereza Paiva. Ela diz o seguinte: Vini, tenho 42 anos, não pratico exercício físico regular, porém meus exames de sangue estão normais. Isso é normal?
Bom dia a todos. Então, primeiro, parabenizar você que sua genética é fantástica, mas você é uma exceção. Então, principalmente agora com 42 anos, seu nível de massa muscular começa a cair e essa condição está associada a diversas doenças. Mas assim, aproveite o que eu te aconselho, aproveite sua genética e comece hoje a fazer atividade física, comece a enquadrar no seu dia a dia exercício físico, que vai ajudar a sua genética. Mas caso você não faça isso, pode ter certeza que a sua genética não vai segurar tanto tempo, né, uma degeneração do seu corpo.
Beleza, e tem mais perguntas, tem mais dúvidas aqui, Vini. Renata Mendes, estava muito sedentária e resolvi entrar no beach tennis. O problema é que após 3 meses adquiriu inflamação no cotovelo. E agora?
Vamos lá. O beach, como qualquer outra modalidade, ela precisa respeitar alguns princípios. Um deles é você estressa o corpo e depois você descansa. Como o beach é praticado numa condição alegre, onde tem vários amigos, no dia de sol, tudo isso faz com que você burle esse mecanismo de estresse, ou seja, você sempre exagera um pouquinho mais, mas ele tem que ser enquadrado nos mesmos princípios. Se você estimulou, você tem que descansar e hidratar. Então não adianta você iniciar uma atividade física e ficar 3, 4 horas numa quadra fazendo gesto motor repetitivo. E um outro detalhe importante: o beach tennis é uma modalidade relativamente nova, então gestos motores, a biomecânica dos movimentos ainda sofre algumas modificações. Então alguns gestos, sem dúvida nenhuma, quando você vai repetindo ele sugere uma inflamação em alguma articulação. Mais um motivo de você aprender com um profissional de educação física.
Ok, a dúvida agora é da Glícia Mello. Ela diz: entrei na musculação, estou adorando. Quero saber se ficar dolorida após os treinos é normal.
Vamos lá, parabéns por ter tomado essa atitude de entrar na sala de musculação. Olha só, o exercício físico, ele cria um estresse ao corpo, mas essa dose tem que ser calculada, essa dose tem que ser planejada. Então, se você está sentindo dores todo o tempo, sinal que essa prescrição está um pouco exagerada. Então, comente ao profissional que estiver na sala ou ao seu personal, relate essas dores, porque ele com certeza vai ajustar. Antigamente, se associava a ter dor como se fosse um treino ótimo. Muito pelo contrário, por conta desse exagero, muitas pessoas saíram da academia porque ninguém quer se submeter à dor, acordar com dor, no outro dia treina, no outro dia está com dor. E, na verdade, a proposta não é essa. É fazer uma progressão gradativa e individualizada.
Ok, tem mais dúvidas aqui chegando para a gente. E dessa vez é da Luciana Ramalho. Ela diz o seguinte: quando faço atividade à noite, costumo ter um sono ruim. Isso é normal?
Olha só, após a contração muscular, a gente libera um subproduto chamado adenosina. Esse subproduto na corrente sanguínea, ele indica algumas transformações, dentre elas a produção de melatonina. Acontece que o exercício físico também libera muita adrenalina. Então você pode ser um corpo que libera muita adrenalina e esse mecanismo vai ficar burlado. Então meu conselho, continue a atividade física, mas procure fazer ela um pouco mais cedo para que essa adrenalina venha diminuir no sangue juntamente com o anoitecer, que é onde o mecanismo do sono será promovido.
Bom, e para encerrar, tem a pergunta da Alana Pessoa. Ela diz: costumo caminhar na Avenida Soares Lopes, mas recentemente tenho sentido dor na sola do pé. Devo continuar assim mesmo?
Olha só, toda vez que tiver dor, você vai ter que frear e investigar o que está acontecendo. Na Soares Lopes, em particular, o piso está horrível. Então, assim, a sua pisada ela não vai estar na anatomia natural. Então, esse gesto pisando em pedra, essas pedras estão fora do lugar, enfim, ali não seria o local ideal para você caminhar. Procure caminhar num local, num piso mais regular. Mas isso sugere uma inflamação que a gente chama de epicondilite. Aí você procura o fisioterapeuta, ou antes disso você já pode analisar o seu calçado, antes disso você pode diminuir a quantidade de tempo que você está caminhando, mas procure um profissional competente, fisioterapeuta, caso ele não consiga, eu indique, ele vai para um ortopedista. Valeu, um bom dia.
Beleza, obrigado Vini pela sua participação. Se eu dando toque mais dúvidas, pode acessar lá o seu Instagram, não é isso?
Isso, vamos lá, ajudem a pauta do sábado, tá? Me mande perguntas que eu respondo aquelas perguntas mais específicas diretamente a vocês e as mais generalizadas eu respondo aqui. Vinicius.r.m. Manda lá a pergunta de vocês.
Ok, vamos que vamos. Agora 7 horas e 12 minutinhos, seguindo com o nosso Mais Saúde. Chegou a hora agora da entrevista do dia. E a gente aproveita para lembrar você que você também pode tirar suas dúvidas na entrevista do dia. Pode mandar sua pergunta para a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró através do nosso WhatsApp 988291029, hein?
No Mais Saúde, você ouve e participa da entrevista do dia.
Da entrevista do dia. Muito bem, Nay, chegou a hora da entrevista do dia e é com você.
Bom dia, gente. Se eu começar a falar, o sol começa a aparecer bem aqui, na lata. Eu tô achando que hoje o dia vai ser bonito, viu? Mas aproveitando aqui a fala de Vinícius, realmente essa é uma entrevista bem especial, porque a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de emoção. Com uma pessoa que vive tudo isso ao mesmo tempo. Obrigada, Genoa, por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Bom dia, Nayana Badaró, a professor Vinícius. Para mim é muito grandioso estar aqui, né, no Mais Saúde, porque eu posso dizer, eu sou a prova viva. E estou aqui, né, para compartilhar um pouquinho de minha história, o que eu faço e tudo isso, né? A gente procura, depois do diagnóstico e de uma estabilização da doença, compartilhar coisas positivas para as pessoas. E espero que vocês que estão ouvindo aqui gostem do que eu vou falar.
Muito bem. Bem-vinda, Poliana Vicente, também. Poliana, você está coordenando a corrida?
Bom dia a todos. Obrigada por ter nos recebido aqui. Então, eu faço parte da comissão organizadora da corrida, né? E a gente está aí organizando a corrida Bote a Esclerose Múltipla para Correr, que vai acontecer dia 4 às 7 horas da manhã na Avenida, certo? E também vamos ter aí a Corrida Kids, que é para incentivar os pequenininhos a começarem a correr.
Dia 4 agora de agosto.
Isso, dia 4 de agosto na Avenida Soares Lopes.
E como é que a turma faz a inscrição?
As inscrições estão abertas pelo Races, tá? Caso tiver dúvida em relação ao link, a gente pode estar disponibilizando nas redes sociais. Temos o Instagram da corrida, Bote a Esclerose Múltipla para Correr.
Ah, que legal. Então, consegue. É só ir lá no Instagram e também tirar outras dúvidas, né?
Isso, estamos à disposição para qualquer dúvida. E lá Instagram também tem o link.
Instagram é Bote a Esclerose Múltipla para Correr. O Instagram, o nome é esse?
Isso aí.
Maravilha, maravilha. Me diga uma coisa, é gratuita, paga, tem uma taxa, como é?
Não, as inscrições da corrida não é gratuita, tanto o kids quanto o adulto, certo? É pago, o adulto está R$ 90,00 e parte dessas inscrições, dos valores das inscrições, serão revestidos para a associação que acolhe aí as pessoas que têm a esclerose.
Que legal, onde são essas associações?
É, a associação é em Salvador e a associação ela não tem, né, nem sem fim lucrativo, mas também não tem assim, dinheiro, recursos próprios. Eles recebem doações dos próprios pacientes e familiares para que possam dar suporte a esses pacientes que são diagnosticados. É, toda quarta e toda quinta, no Hospital das Clínicas, eles estão lá, né, para acolher essas pessoas, para direcionar, porque quando a pessoa recebe diagnóstico, eu digo a vocês, parece que a gente entra no fundo do poço e aquela percepção de o mundo ter acabado naquele momento é real. Então, essas pessoas precisam não só de um suporte médico, mas também do acolhimento humano, né? A associação tá lá para isso. E como a associação vive de doações, eu tomei essa decisão de realizar essa corrida para que, de alguma forma, a gente possa estar repassando para eles e dando mais suporte para que eles possam estar seguindo esse trabalho aí de ajudar os pacientes, não só com a esclerose múltipla, mas também é um conjunto, porque não é só o paciente que está naquele momento da doença, mas a família também é envolvida nesse momento, né, de solidariedade.
Ô, Agenor, deixa eu te perguntar, essa instituição e esse grupo é em Salvador. Ilhéus, a gente tem algum grupo de apoio, alguém, alguma instituição, temos alguma coisa?
Em Salvador, a associação é Esperança Múltipla. E o que ocorreu? Graças a Deus, né, eu consegui, né, ter uma boa imagem aqui. Então, eles consideram que eu sou um braço, né, da associação. Inclusive, eu faço parte da associação, eu faço parte da diretoria. Porém, como eu faço essa região do sul, extremo sul, eu dou um suporte para a associação, mas a associação não tem sede fixa. A gente se reúne online e a gente procura aí, ajudar esse paciente dessa forma.
Daqui de Ilhéus?
Daqui de Ilhéus e do Extremo Sul também.
E do Extremo Sul. Tem algum Instagram que quem estiver ouvindo a gente, assim, possa acessar, até para ajudar, até para, né, enviar doações, ou se está passando, um parente está passando por esse início de diagnóstico, procurar, tem um apoio maior?
Tem. O Instagram é Esperança Múltipla. Lá tem o contato, tem Pix, caso alguém queira estar ajudando também. Então,
qual é o Instagram?
Esperança Múltipla.
Então, o nome do Instagram também é Esperança Múltipla.
Isso.
Maravilha! Agora eu vou começar assim a fazer algumas perguntinhas bem específicas que eu tenho curiosidade e não tenho nenhum nível de conhecimento, tá certo? Mas só voltando aqui, ó, a Agenor, gente, ele é ultramaratonista. Não adianta, né? Ele não ficou assim satisfeito em ser maratonista e resolveu passar para ultramaratonista. Ele já fez 18 maratonas. Você que está em casa fez quantas? Só a maratona de correr atrás de menino? Só a maratona de levantar copo? Pois é. Ele já fez 18 maratonas e 10 ultramaratonas. O que é ultramaratona?
A maratona é a corrida que são 42 quilômetros, 198 metros. A ultramaratona a gente considera acima de 50 quilômetros. Então, eu já realizei ultramaratonas de 50 e a maior distância que eu já realizei foi a de 235 quilômetros. Essa foi 52 horas e 20 minutos.
Correndo?
Aí, como é que funciona a ultramaratona? A gente tem o percurso, né? Nesse caso, é um circuito. E nesse circuito, você tem um tempo estabelecido para realizar a prova. Nesse caso aí, são 60 horas que você tem que completar. Se você não fizer a prova nesse tempo, no percurso que você se inscreveu, você é desclassificado. Se você fizer, por exemplo, se inscreveu, no meu caso, 235, se eu fizer 230 e não chegar nas 60 horas, eu estou desclassificado. Não valeu nada ali, foi tudo em vão. Então, já realizei de 180, 135. E a mais recente, né? Essa que foi semana passada, a Ultramaratona da Independência, em Salvador, foi de 6 da noite até 6 da manhã, 12 horas de prova. Eu realizei o percurso de 101 quilômetros e fiquei em quinto lugar geral, gente. Aí a gente, porque o paciente com esclerose múltipla, ele é PCD, mas eu não estava inscrito como PCD, estava inscrito como atleta normal e fiquei em quinto lugar geral.
Ele está falando aí, eu fico me arrepiando, assim, porque a gente vê, a gente bota tantos bloqueios na nossa mente, a gente bota tantos limites, a gente acha tanto que a gente não é capaz. E você que está em casa, você que está dirigindo o carro, você que está indo para o seu trabalho, altamente saudável, mas está aí, né, pensando, ah, tem que acordar sábado para trabalhar. Ah, meu Deus do céu, meu filho me acordou de manhã cedo e dá 3 gritos na criança. Ah, eu tenho que ir na feira. Agradeça porque você tem um filho, agradeça que você tem dinheiro para ir na feira, agradeça que você está tendo saúde para ir trabalhar. Então, assim, esses pequenos espetáculos do dia que acontecem todos os dias, ao invés de reclamar, a gente tem que agradecer, né? A Genô, e é engraçado que eu conheci a Genô, eu já tinha escutado falar em a Genô alguns anos atrás. E aí eu conheci a Genô numa questão de trabalho, e aí ele nem se identificou, né? Aquela conversa, bate papo, vai aqui, vai ali. Aí daqui a pouco, quando eu olhei pra blusa dele, aí eu falei, ah, que legal e tal, eu queria até conhecer esse rapaz. Que é aquele rapaz, menino, que tem esclerose múltipla e que corre, que não sei o quê, eu sou fã dele, e ele, ah, é, sou eu. peraí, vamos conversar mais um pouquinho. Então é isso, assim, os nossos heróis, eles não usam capa. Os nossos heróis são pessoas que passam por situações muito difíceis e que nos ensinam indiretamente a como ser gratos, a como ultrapassar dificuldades, a como construir uma nova história a partir daquilo que nos acontece. Porque acontece com todo mundo. Lógico, uma pessoa vai ter um câncer, uma pessoa vai ter esclerose múltipla, uma pessoa vai perder um ente querido, uma pessoa vai ter uma separação complicada, uma pessoa vai perder o emprego, uma pessoa não vai ter o que dar para comer para os filhos, uma pessoa vai passar por uma situação difícil. Mas é o que é que a gente faz com a situação e não se permitir que a situação faça de nós escravos, tanto emocionais, como cognitivos, como de saúde. E a Genô, para mim, ele é um exemplo, assim, dentro disso. Então, assim, eu estou muito feliz quando eu disse para vocês que essa entrevista era especial, porque essa entrevista fala da gente. Fala de pessoas comuns, de pais e mães de famílias que podem ser acometidos por qualquer situação na vida, porque nós estamos na vida para isso. Agora, o que a gente faz com isso...
E um detalhe, viu, Nayana? Eu considero que tempo é uma questão de prioridade. E eu coloquei a prioridade, em primeiro lugar, minha saúde. Agradecendo sempre a Deus, em primeiro lugar, né? Minha família, que abraçou a causa. E um detalhe para as pessoas. Ah, você foi diagnosticado. Na época, eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo do corpo, tive a dupla visão, paralisia facial, dificuldade de dicção. Mas nunca deixei de acreditar, né? Eu não sabia, não tinha perspectiva se eu ia melhorar ou não. O médico, eu não posso dizer nada nesse momento. Eu disse, doutor, se eu tiver 50% de chance, eu vou buscar. Se eu tiver 20%, eu vou buscar. Mas se eu não tiver nada, eu vou buscar o que não tem. Então, eu fui nesse momento aquela pessoa que disse, eu não vou me entregar à doença, eu não vou ficar acamado. Nós estamos aqui, né, na entrevista, mas é aquele negócio, prioridade. Eu priorizo minha saúde. Eu tenho um planejamento, eu tenho uma disciplina nos meus treinos, eu tenho uma assessoria, né, que me dá suporte. Só para vocês terem ideia, a gente está aqui, mas eu já corri hoje 14 quilômetros. Então, nada é por acaso. E eu digo também, eu não considero a doença como um castigo, mas sim um aprendizado, uma lição, né, onde eu aprendi a me conhecer melhor. E hoje eu tento passar para as pessoas, né, essa importância de a gente se auto-se conhecer, né, de se cuidar mais. E agradeço muito, mais uma vez aqui, de estar aqui presente.
Olha só, pessoal, não sou especialista na área, mas só para a gente compreender mais ou menos. Essa doença, esclerose múltipla, é uma doença neurológica que você, o seu corpo, seu cérebro comanda seu corpo de uma forma geral. Esse comando que ele faz na esclerose múltipla, ele fica danificado. Então, para ele fazer qualquer movimento básico, ele vai gastar mais energia, porque o corpo começa a consumir um mecanismo que a gente tem, que é a baía de mielina. É um mecanismo que faz com que o seu comando motor siga até as extremidades. Então, essa degeneração nesse processo faz com que essa energia dele fique dissipada. Então, dentre outros motivos, ele perde muita energia para ter o mesmo gesto motor. Eu quero saber o seguinte, como foi que você percebeu? Você já vinha ao longo de sua vida percebendo algumas características e de repente aconteceu o surto? Ou isso foi de repente?
De repente, porque no primeiro surto eu não consegui levantar da cama e aquela sensação tudo girando, uma coisa me pressionando para baixo. Ao chegar no hospital, né, o médico relatou que eu poderia estar com labirintite. Fiquei internado 3 dias, fiquei alguns dias de atestado médico. No segundo surto, eu, na atividade laboral, depois de Itabela, 6 horas da tarde, chovendo, passei mal, entrei na fazenda, com a visão meio turva, fazendo vômito, e pedi socorro lá. No outro dia eu fui consultado, o médico disse que eu estava estressado. E no terceiro, né, que foi a perda do movimento, a dupla visão, paralisia facial, no plantonista do hospital da cidade que eu fui, que eu estava, né, Itabuna, relatou que eu poderia estar com AVC. Então, por sorte nossa, né, eu fiquei em observação no hospital até o final da tarde, onde teve um neurologista, foi chamado e ele já me internou, né, já pediu para o dia seguinte iniciar a pulsoterapia para fazer aquela sequência de exames, porque a gente conversando, né, antes daqui de conversar, como é que é considerado diagnosticado? Além da parte física, né, que às vezes é bem visível, no meu caso estava bem visível, é solicitado alguns exames, tudo no Linkor, as ressonâncias que são solicitadas tanto do cervical, lombar, tórax e crânio. Então, as minhas lesões estavam mais frequentes no crânio. O médico até brincou, né? Brincou não, assim, falou do Salvador, seu cérebro, sua cabeça está toda minada, ou seja, com as lesões bem visíveis, aonde dali em diante, né, começou todo o processo de utilizar a medicação. E fundamental aqui, professor, foi essa parte de proação. Minha irmã é fisioterapeuta, então iniciou logo as fisioterapias, porque é aquela coisa, né, se você tem um carro e o carro quebra ou deixa largado o carro, fica mais difícil, né, depois enferruja, o problema fica mais sério. Então, naquele momento, eu fui logo, né, procurar, né, me cuidar. Então, consegui recuperar os movimentos, porém, só após 4 anos de diagnóstico, aí entrou a esposa, né? Eu já me anunciei muitos anos, né, muitas vezes em live, em divulgar. Ela tomou a iniciativa de entrar no grupo de corrida para me estimular a atividade física. Então, às vezes, você acha assim, ah, não posso. E, às vezes, tem gente da família que faz atividade física, mas não dá esse plus, né? Poxa, bora comigo, bora dar uma caminhada. Porque eu digo a vocês, não precisa ser super-herói, não precisa fazer ultramaratona. Faça a coisa que você gosta, seja bicicleta, natação, uma caminhada. Gente, uma caminhada faz tão bem para a gente. Autoestima, a respiração, a função cardiorrespiratória. Então, naquele momento, minha esposa, né, disse assim, me seguindo todas as consultas ali, o médico está fazendo alguma atividade física, e eu sempre dava uma desculpa. Então, ela falou, não, a gente vai começar a caminhar. Foi que surgiu uma primeira corrida de um amigo, e ela disse, nós vamos realizar. Eu disse, não, mas eu não estou nem correndo, não. A gente vai caminhar, trotar. E eu comecei com 5 quilômetros. Então, assim, a primeira corrida foi 5, não foi 10, não foi 20, não foi 21, não foi maratona. Foi daquele mini hábito. Eu falo o seguinte, o mini hábito, você fazendo de uma forma periódica, vai se tornar um hábito. E um hábito saudável é atividade física. Eu não estou falando aqui nada que não seja comprovado. Eu estou comprovando porque, como eu falei, eu sou experiência viva.
Então, duas perguntas em uma. Você antigamente era uma pessoa ativa? Outra coisa, a partir do momento que isso foi acontecendo, na sua mente, como é que você processava isso? Você já, a todo momento que você recebia a notícia, você já mentalizava que você iria enfrentar? Ou você foi sucumbindo e depois teve esse start de sua mulher?
Eu era sedentário e aquele momento, né, logo no início, eu disse que iria buscar, né, aquela melhora, né? Não sabia qual percentual, mas o impulso, né, foi da esposa mesmo, de me auxiliar, não só a esposa, gente, mas eu considero toda a minha família, amigos. Às vezes a gente vê uma pessoa que está assim, eu posso dizer assim, com algum problema. Às vezes não é nem o dinheiro, mas o acolhimento, você dar um abraço, prestar atenção no que ela pode estar passando para você, isso aí já deixa a pessoa mais revitalizada. Então, eu considero todo amparo, você, poxa, vamos ver o que essa pessoa tem, vamos tentar ajudar de alguma forma. E essas formas, às vezes, com a palavra, né, de esperança, é muito importante. Eu sou assim, suspeito, né, de falar isso, mas é uma coisa que eu gosto, é de ser humano, de ajudar. Teve uma corrida que eu realizei, né, de 135 quilômetros, onde eu pedi para as pessoas 1 quilo de alimento e era para arrecadar 135 quilos, eu consegui 660 quilos de alimento, onde nós doamos para famílias carentes. Então, tudo isso é agregar. E uma coisa também importante, né, é a parte emocional. Emocional é fundamental, porque eu não só corro, eu tenho que estar em equilíbrio, corpo e mente, porque tudo tem que estar em sintonia, porque são vários sintomas que a gente tem. Tem a fadiga, formigamento, dores no corpo, tem outros também, a incontinência urinária, e por aí vai. Então, se a pessoa não também querer se ajudar, fica um pouquinho complicado, porque não adianta eu estar falando e a pessoa não querer.
Tá, então vamos lá. Do diagnóstico que você teve o primeiro contato com o médico, desse período até hoje, você tem percebido que a medicina vem te ajudando, os médicos estão ficando mais preparados, todos os médicos utilizavam o exercício físico como um mecanismo não medicamentoso, como forma de melhorar a sua vida?
Com certeza, essa evolução, né, da classe médica em mais aprofundamento sobre o tema, né, sobre a doença, de estarem se especializando ainda mais. A gente vê, né, médicos participando de congressos específicos sobre a esclerose múltipla. O leque de opções hoje de tratamento, na época que eu fui diagnosticado, só existiam 2 medicamentos. Eu acho que hoje, fornecido pelo SUS, são mais de 10. Então, isso agregou as associações. Quando eu fui diagnosticado, eu não ouvia falar em associação. Hoje, em todo o Brasil, a gente sabe que todos os estados têm, né? É porque eu não tenho tempo, senão eu montaria aqui uma sede da associação. Eu, sinceramente, eu quero ser o braço da Associação de Salvador Esperança Múltipla e continuar aí esse trabalho de tentar ajudar outras pessoas.
Poliana, então me diga aí, como é que você percebeu que existia esse filão aí desse grupo que poderia participar da corrida? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa corrida?
Então, só pegando o link aqui rapidinho do que a Nayana falou, né, em relação a conhecer o Agenor. Antes de conhecer o Agenor, eu pensava várias coisas, né? A vida era uma coisa. Depois que eu conheci, eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse cara, a cada dia que a gente conversa, a cada dia que ele fala algo, é superação em pessoa. A cada corrida que ele faz, quando ele completou a de 101 km, que ele mandou a mensagem para a gente, você sentia a emoção de ter conseguido chegar ali. E o recado que ele passa para todo mundo é possível para qualquer um. Né? Não é possível só para mim. Então, ele vai e ele arrasta pessoas para isso também. Eu acho muito massa, né, conseguir acompanhar isso de perto. É, e respondendo a sua pergunta, a ideia da corrida surgiu, sim, dele mesmo. Então, ele mesmo, porque a gente já realiza várias outras corridas, né, aqui na cidade, na região, a gente já realiza várias outras. E aí ele veio com a ideia de realizar a corrida da esclerose. Lógico, um projeto lindo e a gente não podia, né, não fazer. Vamos fazer, sim. Aí a gente bolou o projeto todo, todo mundo junto ali, né, Genô? As principais ideias partindo dele. E aí a gente abriu. E a corrida, ela não vai ser só a corrida, né? É, tem um fundo aí para ajudar outras pessoas. E para você que está em casa, que ainda não correu, que não tem o hábito de correr, a gente também tem a caminhada, que é 3 km, então...
Vou fazer.
Bora, Nai.
Pronto. Acabou. Vou fazer minha inscrição hoje.
Quero te ver lá.
Eu nado e faço musculação, mas não corro nada. Mas eu estarei lá na caminhada. Então, se você quiser ir comigo, eu estou te convidando, você que está aí ouvindo. Vamos lá. A gente vai lá, vai fazer essa caminhada, vai ajudar essa turma, vai fortalecer essa corrente... Todos juntos, no dia 4 de agosto, né, Polly?
Isso.
Às 7h30, lá na Avenida Soares Lopes. Isso.
Na pracinha da Aeroshake ali.
Irene. Ah, na pracinha ali da Irene. Isso. Pronto, estarei lá 7h da manhã, porque eu sou pontual, para não me atrasar às 7h30, e estarei lá. Pronto,
lembrando...
Me inscrevo hoje, viu?
É, lembrando que 7h da manhã a gente começa a concentração, com todos os avisos, todos os recados em relação à corrida, em relação à caminhada, tá? E às 7h30 é que é dada a largada. Então, vamos lá, vamos fazer parte desse projeto.
E o interessante, viu, gente, é tudo, né, pensado. É, como eu falei, eu sou paciente, sei o que os pacientes sentem. Então, o kit não é só a blusa, é por uma causa. É, essa corrida está sendo a primeira do Brasil envolvendo uma causa onde um paciente... Sem recursos, assim, eu vou confessar com vocês, algumas coisas para vocês. É, eu estou bancando, né, essa corrida. É, as empresas que estão ajudando de outra forma, mas financeiramente eu estou tirando uma parte do meu salário para bancar essa corrida. E as inscrições, né, vão agregar isso também para que eu tire uma parte disso e doe para a associação. Então, o kit vem a blusa, vem a viseira, porque paciente com esclerose múltipla, como o professor Vinícius falou, tem essa fadiga. Então, a gente pensou nesse detalhe de ter uma proteção, a viseira, a sacochila, gente. A sacochila, às vezes, o paciente, a pessoa também que vai caminhar, que são muitas pessoas que têm uma idade acima de 60 anos, que vão prestigiar, querem levar alguma coisa na sacochila, o paciente leva medicações que não, além da esclerose múltipla, mas medicação para dor. E eu, mais ousada ainda, né, eu providenciei no kit, tem um produto, eu não vou citar o nome da empresa, porque ela não patrocinou, mas assim, eu botei um produto... Né, da maior empresa de perfumaria do Brasil, tanto para o masculino como feminino, vai ter um produto que vai agregar ainda mais para as pessoas. Então, assim, não é só um kit, não é só uma corrida, é por uma causa. Eu disse, eu vou realizar. Aí, nesse percurso de lançar a corrida e até o momento, já muitas coisas aconteceram de eu pensar assim, poxa, não vai... Eu sinceramente, eu pensei assim, não vai... Eu corri, mas minha esposa, não, a gente vai, nem com 10, nem com 20 pessoas, nem com a família, mas a gente vai fazer. Já tem mais dois aqui, ó.
Vamos lá. Agora, de forma mais específica, um dos sintomas é a fadiga crônica, né? Porque, como eu falei no início, você gasta mais energia para fazer o mesmo gesto motor. O exercício físico, em contrapartida, ele ensina os caminhos novos para que você... É a neuroplasticidade, para que você execute esses movimentos. Com o seu treino, sua evolução, é normal um indivíduo igual a você, com a mesma característica sua, treinando junto com você, você evolui da mesma forma cardiopulmonar, os tempos, evolui da mesma forma ou sua evolução é um pouco mais lenta?
Minha evolução é 30% mais lenta. Só que é aquela coisa. A gente tem uns obstáculos, só que a gente procura alternativas. E eu consegui, né, buscar alternativas para que eu pudesse estar não só bem fisicamente, de forma cardiorrespiratória também, e às vezes eu me considero assim, acho que eu posso me igualar a uma pessoa sem a doença, mas assim, de uma forma que eu tenho que estar trabalhando não só o físico, mas o mental. Como você falou, a fadiga é muito, muito severa para a gente, não só fadiga. E o que, que ocorreu com o decorrer do exercício físico? Eu observei, porque quando eu não ainda fazia atividade física, como eu falei, eu tinha muita fadiga, formigamento. E à medida que eu fui evoluindo nas quilometragens, eu verifiquei que estava regredindo. Então, eu disse, essa coisa é boa. O exercício físico, alinhado à medicação, alinhado à alimentação, tem contribuído para me ajudar. Vai ser com todo mundo a mesma coisa? Cada pessoa vai responder de uma forma. Porém, eu reafirmo a vocês, com certeza, para o bem vai ser. Ela vai te trazer coisas benéficas.
Olha só. Então, seu trabalho, sua equipe, você tem nutricionista, você tem um educador físico que prepara seu treino, porque você tem que ter uma prescrição para isso, né? Você tem as suas metas, apesar de que sua vitória é individual, mas você tem que ter uma prescrição, uma progressão de carga. Você tem uma equipe que te dá suporte?
Tenho. Desde a parte cardiologista, neurologista, até para eu fazer essas ultras, eu tenho que ter autorização do meu cardiologista, ele dando aval, vou fazer tantos quilômetros, tanto tempo. Então, gente, não é chegar e eu vou fazer, correr 10 quilômetros, não. É tudo, né, de uma forma correta, com assessoria, né, de um profissional de educação física, do neurologista, do cardiologista. Aí tem a parte nutricional, né? Ah, mas eu quero fazer aquela caminhada. Não importa, você está começando, é uma coisa benéfica para você, então você tem que se cuidar. Então, para se cuidar, tem que ter uma orientação. É bom ter uma orientação, porque a gente, quando faz de uma forma incorreta, pode se lesionar, pode ter coisas maléficas para a gente. Então, bora fazer de forma correta? Não é bom? Tá aí. Então, vamos lá.
Muito bem. Eu também tenho uma curiosidade relacionada à minha área. Como foi o curso emocional disso aí? Porque, estatisticamente, 30% das pessoas que são acometidas com a esclerose múltipla são acometidas concomitantemente também a transtorno mental comum, como o estado de ansiedade crônico, a depressão, que são fatores, assim, muito importantes para o desenvolvimento e curso da doença. Então, se eu tenho pacientes que, além de esclerose múltipla, desenvolvem um transtorno depressivo maior, ou um TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada, eles têm menos aderência ao tratamento, conseguem desenvolver menos outras estratégias de enfrentamento, são pessoas que se entregam mais, são pessoas que diminuem a imunidade, porque a depressão e a ansiedade diminuem a imunidade, gerando transtornos aí colaterais a esclerose múltipla. Então, tem uma série aí de agravantes quando a pessoa tem uma comorbidade, a esclerose múltipla, do transtorno mental comum. Como foi isso para você? Como é que você tratou isso inicialmente? E como é que você vive em relação a essas questões hoje, Agenor?
Eu até dei um suspiro aqui, porque não é fácil. Eu falo, a parte emocional, né, foi também muito complicado, porque lá no hospital, onde eu fiquei internado fazendo pulsoterapia, no início, né, antes de ir ser encaminhado para Salvador, toda visita que eu recebia, eu começava a chorar. Porque, assim, do nada, do dia para a noite, você ficar sem andar, sem saber direito o que era. Porque quando o médico comentou com meu pai, a gente está com suspeita de esclerose múltipla, não sabia o que era. Aí eu fiquei, uma vida normal, uma esposa, até a primeira coisa, pensei que ia perder a esposa, pelo contrário, ela está mais, mais junto do que nunca. Então, assim, a parte emocional, se a pessoa não tiver, né, aí vai muito, a gente tem que pedir a Deus para que nos guie, mas assim, eu falo por mim, eu consegui, né, fazer esse equilíbrio emocional, porque até assim, os dois primeiros meses, né, o médico pensou assim, ó, vou te prescrever um antidepressivo, aí meu pai, ó, bora aguardar um pouquinho, bora ver a parte dele, né, se ele consegue reverter essa parte de estar tá chorando, de vendo pessoas. Então, o que, que eu fiz? Fui orientado a tirar as telas, né, essas telas de celular, então, na época eu era o tijolão, mas tirei isso e fiquei um pouquinho mais ao lado familiar. Então, minha esposa é de Itororó, então nós fomos para Itororó, ficamos um mês lá, eu fazendo a parte da fisioterapia, mas assim, a parte emocional tem que ser também uma parte de muita atenção, porque isso aí, se a pessoa não tiver, né, um direcionamento correto, né, orientado, ela pode levar... Eu pensei que iria ter uma depressão, mas isso aí não chegou, não.
Que bom. Assim, estatisticamente, a gente tem um alto índice, inclusive, de suicídio dentro da esclerose múltipla. Porque as pessoas, elas perdem, de fato, foi como a Genu falou, né? Foi do dia para a noite. Lógico que nem todo mundo é do dia para a noite. A pessoa, às vezes, consegue ali, ou a familiar consegue perceber alguns sintomas iniciais, enfim. Mas, assim, a esclerose múltipla, ela rouba a vida laboral de muitas pessoas. Ela rouba a autonomia, ela rouba os planos futuros, e isso aí a gente não está preparado para dar conta. Algumas pessoas conseguem, sim, como a Genô, trabalhar isso mesmo, porque ele teve um apoio muito forte familiar, a família pegou para si, cada um da família pegou para si a situação, acolheu ele, então ele percebeu que ele tinha um suporte, mas nem todo mundo tem a oportunidade de ter o suporte, nem familiar, nem social, nem médico, né? Nós vivemos num país que é um país de terceiro mundo, ou seja, a gente tem mais pessoas sem assistência do que pessoas com assistência. E o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico também, muitas vezes é necessário que se lance mão dessas terapêuticas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E isso ajuda muito. Ajuda a pessoa ali a levantar, melhorar, procurar outras alternativas ali para desenvolver o curso da vida, né?
Inclusive, eu conheço pacientes que, após o diagnóstico, família, o esposo abandonou, a esposa abandonou, os pais largaram mão porque achavam que a pessoa estava preguiçosa, não queria, era dengo. Então, a gente tem grupo de zap que eu faço parte a nível Brasil, inclusive da Associação de Salvador. Eu montei um grupo de zap Amigos Múltiplos, tem várias pessoas do Brasil. Tem uma pessoa mesmo de outro estado, jovem, e ela queria fazer coisa... eu falo besteira na vida, ela brinca... por que você vai fazer isso? Ah, porque ninguém gosta de mim, porque eu tenho a doença. Não, espera aí, a gente está aqui para acolher você. Esse grupo é com esse propósito. E ela foi mudando, né, esse pensamento, aí a gente orientou procurar um psicólogo, e isso tem ajudado. Então, como eu falei, a gente está aqui não só para expor minha história, mas para mostrar, né, para as pessoas que existe esperança, existe pessoas que querem ajudar. E, mais uma vez, agradeço a vocês, né, Mais Saúde, por estar compartilhando isso. A gente, quando abraça uma causa, não quer fins para a gente, né? A gente quer ajudar mesmo de uma forma as pessoas, seja de que forma for, mas a gente está aqui com o intuito, né, de levar a esperança para as pessoas.
Olha só. Quando quando o Nair me falou quem seria o entrevistado, que ele era cometido de esclerose múltipla, eu imaginei na minha mente, né, o senso comum, se desenvolveu uma pessoa um pouco mais debilitada. Eu não conhecia Genoa. Quando eu parei meu carro, saí ele do carro. Eu disse, eu vi um atleta, cara com a complexão física, o semblante descansado. Eu disse, poxa, isso é um atleta, não será ele. E aí ele se identificou. Muito, fiquei assim impressionado. Um aspecto que a gente tem que levar em conta. Na entrevista você agradeceu várias vezes a sua mulher. Eu acho que foi importantíssimo nesse processo, esse acolhimento familiar, principalmente sua mulher, que você citou ela umas 3 ou 4 vezes. Um aspecto importante, a gente chegou aqui 7 horas e você já disse que você já tinha corrido. Então eu quero saber o seguinte, como é o seu sono? Você dorme bem? Você sempre dormiu bem? Ou veio tratando disso e hoje me fala aí?
Ô Vini, vocês chegaram 6:30.
6:30.
7 horas começou o programa.
Exatamente. Chegamos 6:30. Exatamente.
Verdade. Eu tenho um sono bom, né? Eu citei minha esposa, mas eu tenho o meu filho Arthur também. E ele é uma inspiração para mim. Então, a gente costuma dormir cedo. Né? Eu tenho em torno aí de 7 horas. Quase 8, não chega a 8, mas 7 horas, certeza, eu tenho de sono, durmo bem. E é uma coisa assim, que a gente já criou esse hábito. Né? Tem um filho pequeno, então dorme, né? Para que eu possa, de manhã, estar bem, né, com aquele vigor. Né? Eu gosto de realizar meus treinos cedo. Tem dias agora, como eu estou me preparando para agora, terei uma corrida amanhã no Retiro, mas a prova foco ainda desse ano é a Maratona de Goiânia, que é no dia 25 de agosto. Eu fui convidado pela organização. Né? Eu participei em 2020... Eu fiquei terceiro na minha faixa etária, no geral, não foi nem PCD, na faixa etária. E terei a maratona de Salvador. É, mas, assim, durmo bem. Você perguntou outra coisa ou só foi referente? E só, assim, eu não concluí ainda meus desejos, né, meus sonhos de realizar. Eu tinha programado realizar, eu gosto muito dessa parte de ação social. Então, meu projeto... Quem sabe aí algum empresário esteja ouvindo, né? Mas meu projeto é sair de Vitória da Conquista a Ilhéus, 280 quilômetros, e realizar da seguinte forma. A cada quilômetro que eu realizar, eu consegui na Bahia um doador de sangue. Porque a gente vê as pessoas pedindo, né? Ah, doe sangue para minha família, fulano está precisando. Mas eu, antes de ser diagnosticado, mesmo sedentário, eu era doador de sangue. Hoje eu não posso. Né? E eu pensei dessa forma. Poxa, por que não fazer, né, essa campanha? Não é Ilhéus, não é Bahia. Eu quero mover essa Bahia dessa forma. Por duas vezes eu tive que cancelar, não por mim, mas porque eu tenho que ter pelo menos 2 motoristas. Eu tenho que ter uma equipe me acompanhando. Porque sair de Conquista até Ilhéus correndo são 2 noites que eu vou virar, né, fazendo essa ultramaratona da solidariedade, que é conseguir doadores de sangue. Que a gente vê muita campanha, né, TV, FM aqui mesmo, pedindo doação de sangue, principalmente nesse período de festas. Mas por que não fazer de uma forma... Né, que todos possam estar agregando isso. Então, era meu sonho ainda. Não está descartado, gente. Eu tenho 50 anos, vou completar esse ano 51, mas a gente vai realizar ainda.
Aqui no programa Mais Saúde, não tem um só programa que a gente não fale sobre doação de sangue, né? E eu achei bárbaro. Como é que a gente pode fazer para ajudar para que isso aconteça? Porque a gente se preocupa muito. Aqui, o Banco de Sangue de Ilhéus e da Santa Casa de Itabuna, muitas vezes fica as moscas. Tem criança, idoso, gestante, tem tanta gente precisando de doação de sangue e cada doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, esse quilômetro aí, se você ganhar um doador, a cada quilômetro você está salvando, quilômetros você tá salvando 4 vidas. Então, multiplique 280 por 4, entendeu? Então, assim, você que está ouvindo a gente aí, de fato, empresário e tal, quando a gente fala em apoio, quando a gente fala em patrocínio, as pessoas... Ah, mas eu não tenho não sei quantos mil para patrocinar. Não é assim, tá? Entre em contato, Agenor, qual é o seu Instagram?
É neto, com dois T, underline, Hönig.
Ave Maria. Hönig de corrida? É. Ah, tá.
É de corrida.
Tá. Vai aparecer, se você colocar neto com dois T's e underline, que é aquele tracinho lá no chão da linha. E
R-U, né?
R-U-N-N-I-N-G. Você vai encontrar ele. E aí procura saber os melhores, mais detalhes em relação
isso. E uma coisa também que eu botei, né? Quando eu fiz a primeira entrevista, né? Aí me perguntaram, mas como é que você consegue fazer essas corridas? Não, eu boto a esclerose múltipla para correr. Então, essa corrida, né? Essa mensagem, né? Bote a esclerose múltipla para correr. Isso aí pegou, eu digo a vocês, não só a nível Brasil, de estados. Tem gente que pede a blusa, né? Bote a esclerose múltipla para correr. E eu mando para a pessoa sem, assim, eu só peço... Né, o que eu paguei da blusa, porque tem a confecção, tem a pintura e tem o envio. Então, aquele valor eu não agrego a mais nada, porque a pessoa quando pede é para eu quero vestir essa blusa. E tem pessoas que já me relataram, Neto, você conseguiu me dar essa autoestima de conseguir vencer. E pessoas, olha, eu não conseguia caminhar, consegue. Gente que não conseguia fazer 5 quilômetros. Detalhe, no Brasil, eu fui o primeiro brasileiro com esclerose múltipla para realizar uma outra maratona no Brasil, mas eu não queria ser o primeiro, só um. Então, eu estimulei outras pessoas e hoje nós temos mais um paciente com esclerose que realizou uma outra maratona.
Que massa.
E uma mulher. Então, já temos a primeira mulher com esclerose múltipla para ter realizado. Né? Ela mora em São Paulo, já conheci pessoalmente. Isso é muito gratificante. Outras pessoas que já fizeram maratona, porque viram, o impossível é quando a gente não tenta. Se eu não conseguir hoje, continue persistindo, porque aquele dia de vitória vai vir.
Muito bem. Gente, nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista, o nosso programa desse sábado. Polly, fala mais um pouquinho aí, dá as informações aí para a corrida esclerose múltipla.
Então, gente, novamente o convite, tá? Nossa corrida, ela acontece dia 4 de agosto, 7 horas da manhã, concentração, 7h30, largada. Corrigindo o Instagram, não é bote a esclerose múltipla, bote a esclerose para correr, certo? O Instagram tá dessa forma. Então, qualquer dúvida que houver, pode encaminhar lá, certo? As inscrições também você encontra pelo Races, é a plataforma de inscrições. Coloca lá Races, vai aparecer todas as corridas que a gente tem, certo? Lá vai estar a de adulto, da caminhada e da corrida. E você também vai encontrar o Kids. Então, uma coisa aí, papais e mamães que ainda não têm, né? Ah, eu não vou correr ou caminhar. Leve seu filho, eu lhe digo, vale muito a pena incentivar.
A partir de que idade?
A partir de 4 anos.
De 4 anos.
Meu filho de 7 anos agora, ele está indo para a 4ª corrida. O Arthur também corre, né?
Arthur, veja as fotos.
Sim, o Arthur também corre. Então, se você, né, não... Ah, não vou não. Bota seu filho aqui de repente, com
eu
ele
vou levar
correndo,
as
você
minhas.
Vai.
Vou levar minhas meninas para ver se eu gasto energia daquelas duas, porque misericórdia. Poliana, obrigada por você ter vindo, por ter aceitado o nosso convite.
Né, a gente agradece a oportunidade de estar falando da corrida, de estar abraçando essa causa. E estar também aqui abraçando a causa do Agenor, que é uma causa muito nobre. Então... Quem tiver dúvida aí, não conseguiu pegar o Instagram do Agenor, procura no da corrida, certo? Que a gente consegue lá, tá tirando as dúvidas também.
Os apoiadores
da corrida. Ó, os apoiadores da corrida é a Associação Esclerose Múltipla. Tia Sônia sempre tá, né?
Vai mandar essa granola.
Velanes, Lide, Boi Gordo, Aldeia da Praia, Clínica
Reinel,
Uniclin. Aqui embaixo, minha
gente. Caoca Chocolate.
Caoca Chocolate.
Máximo Esporte Assessoria.
Máximo Esporte.
E um detalhe, após as ultramaratonas, eu utilizo aqui um segredinho, viu? A pomada do especialista. Não sei nem... Eu utilizo, gente.
É o quê? Clinton?
Do amigo Clinton.
Olha, e aqui? Isso aqui é o quê?
Aqui é agradecimento, é Marçal... e Alisson e a Poli.
Pronto, então maravilha. Obrigada vocês dois por terem vindo né? Por ter abrilhantado a nossa manhã. Vini, e aí, cabeça? Se despeça. Um beijo grande para vocês.
Bom dia a todos. Agenor, você sem dúvida foi uma lição para todos nós, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom final de semana a todos nós.
Beleza, finalizando aqui o nosso Mais Saúde, aproveitar para dar o recado também das turmas aqui que estão mandando alusão.
Ah,
né?
Fala aí.
É, a turma está aqui dizendo, a Neilane Dias, bom dia, Nay, a Genô Neto é uma história de superação. Tem a Rosana Costa também mandando aquele bom dia. O Agenô diz o seguinte, manda um abraço para esses atletas que lutam com muitas garras. Gilma Costa aqui do Hospital das Clínicas do Malhado da Cossi. A Genô, eu e a Genô, a gente tem uma história de infância. A gente se conheceu na Igreja Adventista, né?
Verdade.
Né, Neto? E a gente tá aí. E sempre de manhã, o Neto tá lá. A gente se encontra, vem fazendo a malhação e andando com o meu cachorrinho.
É isso aí. Muito bem. Um bom dia para vocês. Obrigada, viu, Genô?
Disponha. É, essa blusa aí, eu tô...
Já tô vestida.
Tô dando aqui para a Nayana. Para Vinícius também eu vou providenciar. E para Renatinho, é um carinho, né, que eu gosto de estar compartilhando, né, a todos que abraçam a causa. Então, mais uma vez, muito obrigado.
Ok, então, finalizamos mais uma super edição do Mais Saúde, que volta no próximo sábado, a partir das 7 da manhã, em ponto, hein, gente? Fiquem ligados, está chegando aí o nosso Papo e Gestão.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado.